Meu nome é Galilão Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você vai aprender hoje a construir marcas usando social media a seu favor. Lembrando que não se faz branding para social media, faz branding para sua marca e social media é um dos canais que você constrói sua marca. Antes da gente começar o episódio, eu preciso te lembrar que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. E a ideia desse podcast é trazer os meus erros e acertos ao longo da minha trajetória, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Se você gostar desse episódio, lá no final vou te lembrar de dar 5 estrelinhas e mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem um pouco do trabalho de como é construir marca usando social media. Mas não se preocupe que lá no final eu vou te lembrar. E se você estiver precisando de consultoria para sua marca, para consultoria de posicionamento, estratégia, planejamento de branding, entre em galileonogueira.com lá na aba de contato e fale com o nosso time de atendimento para conseguir construir um plano estratégico para sua marca e a gente conversa para 2024 começar super bem. Bora que bora, eu estou aqui hoje com um convidado muito especial que arrasa nas redes sociais, arrasa em social media, conteúdos extremamente relevantes para quem quer aprender a construir para social media, mas também quer construir para marcas. Estou aqui com Gil Pina. Gil é um criativo formado em publicidade e propaganda pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou como redator em muitas agências de publicidade como DPZ, Z+, Mullenlowe. E hoje ele é influenciador, criador e produtor de conteúdo, além de mentor criativo e desenvolvedor do método Brandfulness, voltado para o marketing digital. É um Caissara de Ilhabela e pai do Kael. Seja muito bem-vindo, Gil Pina.
Muito obrigado, Galileu. Pô, uma honra estar aqui falando com você, falando com a sua base, com os seus seguidores, com as pessoas que estão chegando agora. Então, fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado por ter me convidado.
Eu que agradeço. O Gil veio para o RD Summit. A gente aproveitou que ele está aqui. Ele estava em Ilhabela. E aí deu uma passada em São Paulo rápida, a gente conseguiu casar todas as agendas. Gil, primeira pergunta pra gente já começar.
Bora.
Quando a gente fala sobre construção de marca, existe uma coisa que a internet construiu no imaginário das pessoas, que existe branding para tudo. Branding para médicos, branding para Instagram, branding para tom de voz, branding para dentistas. Quando na verdade tudo é branding. E aí a gente tem social media. Uma das dúvidas que eu mais recebo dos seguidores, dos cidadãos da Galileia, é: ah, você faz branding para social media? Como você faz branding para construir marca de social media? Como que eu posso criar um perfil de social media? Quando, na realidade, branding é branding e social media é só um dos canais. Como é que você enxerga essa relação entre construir marca e também utilizar a rede social para seguir nesse processo de construção?
Cara, você sabe que é muito engraçado, assim, porque eu venho do universo da publicidade tradicional, né? Eu trabalhei por mais de 20 anos cuidando de marcas quando eu ainda até tinha um preconceito com o mundo digital. Entrava um job, né, um briefing de fazer um trabalho para você realizar ali para uma determinada marca e tinha ali, dentre esses trabalhos, você fazer um roteiro de televisão, um filme para televisão, você fazer um spot de rádio, você fazer uma ação, uma ativação, um flash mob na época.
Que nossa, era flash mob, saudades.
Super moda e tal. E tinha ali, ó, você precisa fazer um conteúdo para a internet. E você fala assim, eu não vou fazer isso não. Eu sou um redator sênior dessa agência, passa isso para um estagiário. Então, eu venho de uma época que existe até um preconceito com esse universo que se tornou ultra mega relevante. Hoje, para mim, faz muito mais sentido do que qualquer coisa. Tava até brincando esses dias, assim, do investimento do futebol árabe com o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Eu tava vendo a média de audiência do futebol árabe e eu consigo fazer isso com o Reels, né? Assim, eu consigo atingir um público maior com o Reels, com zero investimento. Então, para mim, a construção de marca, ela é um todo. Tanto que você falou aí do meu método, eu apelidei o meu método de brandfulness. Que a marca, você sempre tem que olhar para ela como um todo. E aí, existe aí vários lugares de atuação, vários formatos de atuação, várias comunicações fatiadas da sua comunicação como um todo. Então, eu vejo essa parte de social media como um recorte, como um trecho dessa história. A grande questão é que social media pode ser infinito. Esse trecho, ele pode demandar uma boa parte do seu tempo, uma boa parte do seu investimento. Por isso que as pessoas confundem muito isso, né? Então eu posso fazer social media a minha casa, esquecer LinkedIn, esquecer todo o resto, não faço com mais nada. Mas quando você olha para as grandes marcas, e eu acho que as grandes marcas são muito falhas quando falam de rede social, porque elas investem muito em outros lugares que não na rede social. Então, para mim, existe essa grande diferença, você fazer social media, você fazer rede social, é um recorte da sua marca como um todo. Então, estar aqui hoje falando com você faz parte do meu brandfulness, faz parte da minha estratégia de marca, além de fazer a minha rede social. Então, saindo daqui, eu vou fazer um stories falando que eu estava aqui, que faz parte de uma outra estratégia.
Então, é tudo uma questão de você usar todos os meios juntos para construir uma mensagem só. Não é só necessariamente você estar em social media e esquecer todo o resto, né?
Exatamente. É aquilo também. Como demanda muito do seu tempo, você obviamente pode ser especialista naquilo. Você pode se fortalecer naquele canal. Então, por exemplo, se você é uma grande marca e você tem uma quantidade de dinheiro, você tem que fazer uma aposta. Você fala, olha, vou investir meu dinheiro, um volume maior de dinheiro para contratar o Big Brother. Eu vou pagar o patrocínio do Big Brother. E aí não sobrou dinheiro para muito mais coisa. Então, as outras coisas eu tenho que me virar menos. A gente que não tem o mesmo dinheiro, por exemplo, de uma grande marca, esse raciocínio é quase em relação ao tempo. Então, eu vou gastar mais meu tempo em qual plataforma, em qual rede social? Ou eu vou fazer ativação, eu vou fazer network? O que, que eu vou fazer com o meu tempo? Na grande maioria das vezes, o mais efetivo para algumas pessoas é a rede social. E aí, qual rede social é mais efetiva para você? Dentro do seu nicho, dentro da sua estratégia, dentro da sua capacidade.
Esse é um excelente ponto que você tocou, porque algumas vezes eu vejo clientes falando assim, não, mas a gente tem que estar no TikTok. E às vezes esse cliente tem um público-alvo de 35, 40 anos, ele vai falar de um segmento às vezes muito específico, de construção, civil, ou ele vai falar de alguma coisa que o público não está lá. E é muito difícil convencer esse cliente que ele não deveria estar, porque o que ele escuta de notícia é que o TikTok é a maior rede do Brasil, que mais cresceu no último ano, que está todo mundo lá, que a entrega é boa, que o alcance é bom. Como é que você trabalha nesse aspecto de, às vezes, desaconselhar um cliente a não estar em uma rede social?
Cara, isso é porque demanda muito tempo e esforço. E às vezes você vai estar numa rede social porque você tem que estar na rede social e você não consegue atuar com efetividade na rede social. Então, eu mesmo, cara, assim, eu sou um cara que o meu TikTok não performa bem igual o meu Instagram. O meu Instagram performa muito melhor. Por quê? Porque eu me dedico mais para entender o Instagram, as ferramentas do Instagram e como o Instagram funciona. Então, eu sou um criativo que eu uso a criatividade de forma estratégica, como todo criativo publicitário.
Sim.
Mas eu gastei muito tempo do meu processo pós-publicidade, né? After agência aí, depois da agência, eu gastei muito tempo me dedicando a entender como funcionam os mecanismos do Instagram. Então eu me tornei um estrategista de Instagram, autodidata, ali estudando o Instagram e testando o Instagram, e por isso hoje eu ensino também Instagram, porque eu abri mão de tentar entender outras ferramentas, outras plataformas. Então, se você me perguntar assim, Gil, mas e aí, qual é o hack do YouTube? Não sei. Qual é o hack do TikTok? Não sei. Mas se você quiser falar de hack de Instagram, a gente fica aqui dois podcasts falando, entendeu? Mas é isso, porque demanda tempo. Mesma coisa quando a pessoa fala assim, eu tenho que criar um perfil profissional e um perfil individual. Boa sorte, porque eu com um perfil só poderia ficar fazendo isso 100% do meu tempo. Então, eu acho que a dedicação, tanto de tempo quanto de dinheiro, você tem que dosar. Se você é uma grande marca que tem esses braços para fazer tudo isso, esteja na maior, mas esteja com qualidade.
Sim. Que é o mais difícil. Conseguir estar em todos os lugares criando conteúdo não só replicado de uma rede para outra. Uhum. Porque o primeiro ponto é você replicar. Eu não tenho, então, energia suficiente para estar em duas redes, então eu pego um conteúdo do Instagram, jogo no TikTok. Se viralizar, se ali tiver uma entrega boa, parabéns. Se não tiver, também paciência, porque eu só fiz
não
replicar.
Não é o meu negócio ali.
Não é o meu negócio. Só que aí, Gil, uma coisa que me chama muita atenção. Quando eu estou falando de construção de marca, quando a gente fala sobre construção de marca, todas as nossas escolhas, intencionalmente, elas deveriam refletir numa posição de diferenciação. Uhum. Então, a maneira como eu me visto, as cores, tudo que eu uso ali é para gerar uma diferenciação. Só que do outro lado, na internet, a gente começou a encontrar muita gente vendendo a fórmula. Uhum. Então, uma das coisas que eu já fiz uma crítica aqui é, eu encontrei uma vez um produto que chamava 365 templates de post para usar no seu negócio. Então, basicamente, era um post por dia. Quando a gente usa todos esses templates em escala, então todo o Brasil, vamos pensar que todo o Brasil está usando, o conteúdo vai ser igual para todo mundo. Uhum. Como que você vê essa situação? Porque o que eu tenho uma sensação hoje é que, por conta de todos esses produtos, infoprodutos disponíveis de como crescer no Instagram, como aumentar os 7 dígitos em um mês, como bater 1 milhão de seguidores, a gente entrou numa época meio de pasteurização, onde parece que os conteúdos estão todos meio iguais.
Uhum. Cara, você sabe que eu nasci realmente na rede social aí. Eu tenho um exercício que eu faço com os meus mentorados, que é o exercício da indignação. Então, assim, dentro do seu nicho, dentro do seu lugar de atuação aí, o que te indigna? Quando você olha e fala assim, ai, nesse mundinho da academia, o que me indigna é isso. Ai, nesse mundinho da odontologia, o que me indigna é isso. Nesse mundinho da psicologia, o que me indigna é isso. Essa indignação sua é, muitas vezes, é onde você vai atuar. Quando eu comecei a estudar marketing digital e dentro da minha história, eu saí de agência, diretor de criação de agência, cuidando de grandes marcas, saí e fui dirigir audiovisual. Formei uma dupla de direção com meu irmão e a gente foi dirigir filmes para Volkswagen, para Bradesco, para Fiat e tal. Então eu estava nesse movimento de direção de filme. E aí veio a pandemia e fechou todos os sets. Então a pandemia bloqueou a minha transição de carreira. Uhum. E eu fiquei em casa ali sem saber o que fazer. E eu falei, cara, como que eu posso ajudar as pessoas? Eu já tinha um perfil que eu mostrava a minha vida. Mostrava, né, onde eu estava viajando e tal, não sei o que. Falava muito da minha vida pessoal de uma forma inspiradora para as pessoas. Mas eu falei, pô, nesse momento de pandemia eu não vou ficar mostrando minha vida gerando gatilho nas pessoas que estão trancadas em casa. Nesse momento, eu pensei assim, putz, muita gente vai ser demitida durante a pandemia e muita gente vai tentar redescobrir o propósito de vida, porque vai todo mundo pensar, falar assim, cara, esse trabalho, não tô feliz. Uhum. E nesse momento que tá acontecendo isso, eu falei, pô, eu posso ajudar as pessoas com o meu conhecimento em publicidade. Ajudar as pessoas que vão perder o emprego e vão ter que vender o próprio bolo. Uhum. E ajudar as pessoas que falam assim, não, eu não quero mais trabalhar com isso e vou vender o meu próprio bolo. Então eu falei, eu posso ajudar essas pessoas a divulgarem os trabalhos delas. E onde? Na rede social. Então eu preciso estudar rede social. Quando eu comecei a estudar rede social e tudo isso que você está falando, que pasteurizou, e o boom foi no momento da pandemia, quando eu comecei a estudar, eu falei, peraí, tá todo mundo ensinando o marketing, gatilhos mentais e tal. Tá todo mundo ensinando isso. Porque, obviamente, a dona Maria não sabe fazer... Ela quer vender o bolo dela e ela não sabe como fazer isso. Tá todo mundo ensinando isso. Só que já, esse caminho vai chegar num caminho que a publicidade chegou há trocentos anos atrás. Sim. Que, assim, se você só usar os gatilhos, você não vai se diferenciar. Então, você vai se pasteurizar. O que é preciso? O que as agências de publicidade, o que os publicitários descobriram para fazer isso de forma diferenciada? Criação. Criatividade. Quando eu olhei, eu fiz o exercício da indignação. Então, o que me indigna nesse mundinho do marketing digital é a falta de criatividade. E eu criei o marketing digital criativo. Eu me posicionei num lugar onde eu vi ali uma vala, uhum. Uma falésia ali. Então, eu comecei a mostrar para as pessoas que você precisa construir a sua marca de forma diferenciada. Tanto que uma das coisas, ontem mesmo eu falei sobre, fiz um workshop sobre identidade visual. E uma das coisas da identidade visual, assim, um dos itens da identidade visual é propriedade. Isso é uma coisa que você já deve ter ouvido falar muito, que as marcas procuram. Como que eu posso ser proprietária da minha marca? Como que eu posso trazer para minha marca algo que a outra marca não tem? Dentro da rede social tem uma coisa muito clara para o expert, que é assim, você tem uma vida que é diferente da outra pessoa. E eu ensino muito uma técnica que é a técnica de costurar para dentro. O que eu tenho na minha vida... a gente fala da coisa do roteiro de série, que eu sou formado em roteiro de série, e eu trago várias técnicas de roteiro de série para a minha metodologia. E uma das técnicas é essa de costurar para dentro, que é assim, você não fala nada, você não mostra nada que não contribua para a construção da sua história. Então, assim, eu, Gil, não vou mostrar... que eu moro na Ilha Bela simplesmente e amanhã eu mostro o meu filho e amanhã eu mostro que eu fui no dentista e amanhã eu mostro... E as pessoas esquecem o assunto que eu falo, o nicho que eu falo e o que eu vendo. Então, eu uso esse meu lado pessoal, que é diferente do Galileu, que é diferente de pessoas que falam do mesmo nicho que eu uso meu lado pessoal costurando para dentro. Então, eu faço um paralelo... É, por exemplo, sobre eu tenho um workshop que eu fiz que chamava Digital Refresh, que é para você, cara, assim, para, relaxa, calma. E eu gravei esse workshop inteiro da praia. E eu falava para as pessoas assim, olha, você tá com dificuldade disso, você tá com dificuldade daquilo, eu vou te ajudar, mas calma, relaxa, você tá no workshop no meio da praia. Então, isso era uma coisa que eu tenho que o outro marqueteiro não tem. E o outro marqueteiro, ele usa a sua estratégia, usa a sua vida e usa seu... Então, tudo isso te ajuda a posicionar fisicamente. O que, que eu tenho? Eu tenho barba, você também. É, você tem um tipo de olho, eu tenho outro. Você tem um cabelo, eu tenho outro. Você tem tatuagem, eu não tenho tatuagem. Esse tipo de coisa, você já pode usar para costurar para dentro. Porque isso nos difere um do outro. E aí, óbvio, quando você usa isso como uma história criativa, e a mais fácil de todas é fazendo metáfora, então, o que que o meu filho... Meu filho tá brincando com um brinquedo. E aí eu olho para aquilo e falo... Olha a importância de você ser criativo na hora que você tá montando o Lego. Então eu uso aquele recorte da minha vida pessoal, trago para uma metáfora.
É, o costurar para dentro, em branding, pelo menos, é o que a gente fala de construir o atributo que você precisa para a marca. Então nada que não contribui para construir esse atributo, você deveria fazer. E isso é muito curioso em rede social, porque... Eu comecei minha carreira como criador de conteúdo 3 anos atrás. Eu também venho do mesmo background que você, né? Do mesmo pano de fundo, que é justamente da publicidade. Eu fui diretor de arte no começo, depois virei planner, fiquei um tempão em planner, depois virei cliente, passei um tempão com marketing, depois branding. E uma coisa que a gente vê em rede social, e principalmente nessa atmosfera agora, é os gurus, eles estão super bem. Eles estão milionários, têm carros, moram, né, em lugares muito bons, viajam o tempo inteiro... E um dia eu me peguei pensando, eu não tinha subido nenhum stories no dia, né? Tava super corrido, outras coisas. E aí eu falei, vou tirar uma foto desse copo do Starbucks, postar um stories e tal. Aí esteticamente ficou bonito. Só que tem uma hora que eu falei, cara, o que, que esse copo vai contribuir para a história de hoje? Assim, não contribui nada. Eu não falei nada sobre a minha rotina estar caótica e o café foi uma pausa que me ajudou a construir, porque no meu atributo de marca eu queria me conectar mais e humanizar. Então eu olhei para aquele stories e falei, tá bom, ele não vai subir. Ele era bonito, ele é muito legal, mas ele não constrói nada, ele não diz nada. E ele tem muita chance de ser pulado, inclusive. Porque é simplesmente um copo que não tem nenhum contexto. Você acha que isso, as pessoas já entenderam isso? As pessoas, os seus mentorados ou alunos que eles já começam... Ou eles chegam com essa coisa tipo, não, porque o lifestyle tem que aparecer, eu tenho que mostrar onde eu tô, eu tenho que comprar uma bolsa para poder gerar engajamento, mostrar um unboxing, porque todo blogueiro faz isso, ou todo influenciador faz isso, e é isso que funciona. Você vê esse movimento também já de um pouquinho mais de individualidade, mais de... ou as pessoas chegam mesmo já meio que viciadas?
Cara, eu acho que tem das duas coisas, assim. Na minha audiência, eu tenho dois tipos de público hoje em dia. Eu tenho um público que vem do marketing digital, que já foi afetado pelo marketing digital. E eu tenho um público que vem do universo mais... Eu vou chamar de propósito, tá? Porque essa é uma palavra muito utilizada, assim. Que é um público que vem até da conexão antiga comigo, da conexão que tem, por exemplo, com a minha esposa, que fala sobre astrologia. Então, a gente vive... Tem também essa personalidade. Eu tenho... Apesar de hoje eu não estar fazendo isso porque eu vim para São Paulo para trabalhar... eu tenho um dia off na minha semana. Então, a minha quarta-feira é offline. Minha quarta-feira eu não posto, não mexo na rede social, não entro na rede social. Às vezes eu trabalho. Não significa que eu não trabalhe. Mas eu tento também não trabalhar. Então, quarta-feira é um dia que eu tiro pra... Cara, só de não mexer na rede social, é tipo assim, é uma paz. É uma paz. E eu amo fazer rede social, tá? Eu amo criar conteúdo, eu entro, eu me divirto, eu acho legal. E eu vendo muito isso para os meus mentorados, para os meus alunos, assim, cara. Que é duas coisas que você precisa ter. Buscar a venda. Então, esse público que vem desse universo mais do propósito, mais quero transformar o mundo e tal, muitas vezes esse público, ele não tá nem pensando em ganhar dinheiro. Eu falo, você precisa ganhar dinheiro, porque tem muita marca, tem muita gente... como os gurus que ficaram ricos, que muitas vezes não estão ajudando as pessoas. E às vezes você, com essa coisa que você acredita, com esse propósito que vai transformar
essa
o mundo...
Essa indignação,
você precisa ganhar dinheiro, que o dinheiro vá todo para você. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais disso você vai fazer. E existe um outro público que vem desse lugar, do pensamento do dinheiro, e que fica sofrendo para fazer conteúdo, porque não está vendo o propósito. Então, quando você junta essas duas coisas, é isso que eu costumo vender. Eu vendo para as pessoas que, assim, você vai ter melhores resultados de venda e você vai ter mais prazer no seu processo criando conteúdo. Então, essas duas coisas, para mim, elas são muito importantes. E isso acontece muito quando você começa a absorver a sua marca e viver a sua marca. Então, por exemplo... isso que você está falando desse público que chega, como que ele chega, de que quando ele integra essas coisas, ele começa a falar assim, legal, eu estou tendo mais porquês, né? Eu não faço mais conteúdo avulso, eu não fico sofrendo mais se eu estou fazendo um conteúdo da minha vida ou se eu estou fazendo um conteúdo da minha marca. Não, tem uma estratégia aqui por trás dessa história. E toda vez que eu abro a minha câmera, ou toda vez que eu sento para escrever algo, ou toda vez que eu vou falar, eu estou fazendo isso baseado no meu empreendimento, em divulgar o meu empreendimento, que tem a ver com o meu propósito. Às vezes é um propósito de vida. Às vezes é um propósito de marca.
Sim.
Mas às vezes é um propósito de vida. Então a pessoa acorda e faz conteúdo sabendo que ela... está buscando ganhar dinheiro para melhorar o mundo, que seja o mundo dela ou que seja o mundo das pessoas ao redor dela. Isso já te dá uma paz, cara. Isso já te dá uma paz, assim, de fazer a coisa.
Até porque aí quando a gente olha para a fórmula, o que a gente aprende da internet é que tem que postar todo dia, você tem que pegar os áudios em alta e fazer um monte de coisa. Você vê, por exemplo, o dia que vazou... a rotina da Boca Rosa, as pessoas falam, ah, olha como ela é robótica, né? Ela acorda e tem que postar a foto do filho, depois ela tem que postar do café da manhã. E quando, na realidade, ali não existe uma robotização, pelo contrário, existe uma intencionalidade. Ela acorda sabendo que funciona, ela posta de acordo com o cronograma, porque também não é fácil fazer isso de cabeça. Pode ser que, se depender dela, ela não poste nada, porque ela tá correndo, tá com o filho, tá viajando, tá trabalhando, palestrando. E essa coisa de você ter um checklist é justamente você ser intencional nessa construção. E eu acho que para as marcas isso é fundamental.
Maravilhoso. Posso te cortar, cara? Porque assim, claro. Isso que você está falando é maravilhoso, porque tem gente que sofre de manhã falando, eu preciso postar alguma coisa pessoal. E aí você perdeu um tempão sabendo que você tem que postar uma foto do seu filho, que seja, mas você perdeu um tempão refletindo sobre isso. E ela simplesmente roteirizou, ela simplesmente planejou isso. Desculpa.
Não, sem problema. Só que aqui a gente tá um papo aberto. É porque isso me chama muita atenção. O tema da minha palestra foi no RD, justamente sobre intencionalidade na construção das coisas. Que é... o exemplo que eu dei aqui é um exemplo de intencionalidade. Eu postei uma foto... eu olhei para um copo, falei, ah, vou mostrar a minha rotina. Quando eu olhei para aquela foto, falei, não existe nenhuma intenção nessa foto. Ela não deve estar aqui. Ela não constrói nem para minha narrativa, como marca, pessoa física ali, jurídica. Ela não constrói para vender nada da minha empresa, do meu produto, do curso. E ela não é um respiro para ninguém, não é um alívio cômico de nada. Ela é simplesmente uma foto do meu dia. Isso eu deixaria para o meu perfil pessoal e ponto. No perfil em que eu tô aqui me propondo a ensinar branding, técnica o tempo inteiro durante a semana, ou eu vou escrever um texto que complemente ali, ou eu não faço nada. E o que eu mais vejo são as marcas que faltam de intencionalidade. Elas estão ali, às vezes, surfando num hype. Elas querem fazer parte de uma conversa, mas que aquela conversa não diz respeito a ela. Então eu vi, lembrei agora, quando teve toda a polêmica da Balduco, do Emicida, a Claro fez um comentário no Twitter, né, o famoso X, meio que querendo participar da conversa do irmão do Emicida. Eles falam, cara, por que a Claro tá fazendo isso? Assim, o que ela ganha fazendo isso? Comentando num post, participando dessa conversa, porque não constrói nada. Ela pode até despertar um sorriso, pode ser legal ver, você pode estar achando engraçado, mas é efêmero, ali passou. Ali já não constrói mais nada para essa marca. Então, eu vejo que quando a gente fala, por exemplo, usar áudios em alta, você acha que as marcas elas precisam todas entenderem, tipo, ah, esse é o áudio em alta, eu tenho que usar? Ou ela pode filtrar e selecionar aqueles que fazem sentido para ela, ou não fazer nenhum deles?
Cara, é muito engraçado você falar isso, porque... toda semana eu tenho um post no meu perfil que chama Músicas Virais da Semana.
Tô perguntando porque eu vejo os posts.
É, não, então, pra mim, essa coisa do áudio em alta... Sabe aquilo que a gente falou da Boca Rosa, que ela acorda de manhã e ela tem... Eu tenho uma assinatura... Tem uma assinatura no meu Instagram que você paga R$7,90 e todo dia eu te disponibilizo um áudio em alta, um modelo pronto de Reels, uma pauta quente, a data do dia. Pra quê? Pra que você acorde de manhã e não fique sofrendo. Putz, o que eu vou postar? Eu te dou possibilidades do que você vai postar. Eu te dou possibilidades. Ó, tem uma música em alta aqui que eu gravo um áudio falando assim, ó, essa música aqui... Ela é uma música legal. Ela tem dois tempos pra você trabalhar. Ou essa música que ela tá pegando tração e ela tem um viral que você pode usar a trend da música. Pra... Então eu te explico como que você vai gravar esse conteúdo pra ajudar você, empreendedor, que acorda de manhã e fala, puta, e agora? O que eu posto? Pra você não postar o copo d'água. Pra você ter ali as possibilidades. E aí eu acho legal que assim, isso que você falou, você defendeu muito os porquês de não postar um copo d'água. Mas às vezes você, como diretor de arte de origem, fala assim, esse copo de água tá bonito pra caramba. E tem um porquê. Uhum. Vou postar porque tá bonito isso aqui. Sim. Porque tá ali... Beleza, é subjetivo o porquê, mas tem um porquê.
Sim.
Então, quando eu comecei a soltar as músicas virais da semana, há muito antes da enxurrada de pessoas dando dica de música, e eu entendo o que isso aconteceu, eu passei pela fase de não vou mais mostrar música em alta. Só que eu tava ajudando tanta gente com isso, as pessoas esperam tanto por esse momento, porque o filtro que eu faço das músicas em alta não é só pegar a música que tem setinha e te jogar. Eu pego a música através de um filtro de que assim, putz, quanto de relevância essa música tem, quanto de potencial criativo essa música tem. Como eu seleciono 5 músicas, eu seleciono músicas que são mais pop, músicas que são mais introspectivas, músicas que... E eu faço esse combo pra você, uhum, e te entrego com o link das músicas para que você possa clicar direto e isso te levar a te economizar tempo. Então, sim, você vai pra esse lugar onde você tem o link das músicas e você também tem esses áudios aí que te explicam como usar. O que eu falo muito no conteúdo? Sempre que... O básico, básico, básico. Você vai fazer o seu perfil aí. Assim, faz uma listinha de dores e desejos da sua audiência. Listinha de dores e desejos. Você tem essa lista na sua mão de dores e desejos? Suas soluções para essas dores e desejos? Se você tem uma música em alta, você já tem meio caminho andado de forma para fazer a coisa.
Sim, sim.
Então você já tem forma para trabalhar trazendo suas dores e desejos. Resoluções de dores e desejos. Se você somente usar uma música em alta, você não tá fazendo nada. Muita gente fala assim, usei a mesma música que você indicou e não deu em nada. Aí eu vou ver o conteúdo, mas você não entregou conteúdo. A música em alta, ela é forma. Ela não é o conteúdo. Você precisa entregar o conteúdo. Assim como uma das coisas principais que eu falo é, escolham as trends, as músicas em altas, que tenham a ver com o seu tom de voz. Então eu indico música em alta todo dia. Eu não uso todas que eu indico. Sim. Eu uso algumas que têm a ver com o meu conteúdo. Mas essa é uma forma da música em alta. Assim como você falou do template, dos 360 dias de template. Cara, assim, tem oferta de tudo que é lugar, de todos os formatos que são justamente... Existe a demanda.
Sim.
Existe a demanda. Então, óbvio que cansa, porque você fica vendo isso... E pra mim também cansa. Só que eu consigo ajudar muita gente com essa história. E eu continuo fazendo, porque eu consigo ajudar. Mas ao mesmo tempo... Eu atuo num lugar que eu começo a ensinar. Então, eu tenho um curso para você fazer Reels, que quando você faz lá o Pimpa Meu Reels, você vai aprender como fazer conteúdos de infotenimento, que são conteúdos originais, uhum, e conteúdos de infotendência, que são esses conteúdos que você traz a informação utilizando uma forma que está em alta.
Perfeito, excelente.
E isso que você falou é muito legal, que você falou assim, pô, essa marca entrar nessa história, por que a Claro entrou aí? Por que que... Dentro da publicidade, a gente fala muito sobre a diferença entre oportunidade e oportunismo. Isso que a Claro entra aí é puro oportunismo.
Sim.
E é diferente de oportunidade. Oportunidade é, por exemplo, eu ser de uma marca, eu ser de uma marca totalmente branca e falar, vou aproveitar o Dia das Mães. Mas eu não vou aproveitar o dia da consciência negra, que seria oportunismo.
Uhum.
Mas se eu sou uma marca branca que posso falar de Dia das Mães e pinta um conteúdo de Dia do Meio Ambiente, eu posso usar essa oportunidade, contanto que eu não me aproprie de algo que eu não esteja realmente fazendo para salvar o meio ambiente, entendeu? Então, eu pego as oportunidades todas e vejo aonde eu não estou entrando em oportunismo.
Sim. É, e aqui é o grande desafio de não ser o oportunista da história. E você falou desse exemplo, eu lembrei de uma empresa que eu trabalhei que rolou muito disso na época do George Floyd, né, do Black Lives Matter. Uhum. Todo mundo postando um quadradinho preto e tudo mais. E uma das marcas que eu trabalhei falou, não, vamos, a gente vai fazer o quadradinho preto. Porque tá todo mundo fazendo, porque você rola o feed, tá ali, etc, etc. Você chama atenção, isso vai ser bom pra marca e tal. E eu lembro que eu falei, cara, não vai ser bom pra marca. Vai ser zero bom pra marca. Primeiro que a nossa equipe não tinha pessoas pretas. Segundo, porque a empresa não tinha o interesse genuíno de contratar afirmativamente essas vagas. E eu falei, a gente vai ter um revés. A gente vai postar isso, as pessoas vão cavucar, vão entrar no LinkedIn, vão ver que só tem branco, e aí a gente vai tomar crítica desnecessária. Eu entrei numa treta que eu não precisava. Simplesmente por ter decidido fazer um post, porque todas as marcas estavam fazendo. Uhum. Então esse conselho que eu falo de olhar para o que você quer construir como significado e ver se faz sentido... Acho que ele é o primeiro grande filtro. Faz sentido? A Claro constrói o quê quando ela participa de uma conversa de uma polêmica do Baldu com o Emicida? Ela não constrói nada.
Nada.
Ela não constrói. No máximo que ela vai construir é uma presença pra estar ali marcando presença, ou se ela cair em algum perfil de fofoca das pessoas falando, olha o que essa marca fez. Mas no frigir dos ovos, no final do dia, ela não gravou nada. Ela não construiu nada, nenhum atributo. Ela não é mais querida por conta disso, ela não é mais divertida por conta... Ela simplesmente foi lá pra aparecer.
Ô Gali, olha que legal isso, cara, que assim, olha aí onde tá a necessidade criativa, estratégica e criativa. Você partiu da estratégia falando assim, não vamos fazer um quadrado preto, porque isso vai parecer oportunismo. Então a estratégia já tá pautando que não devemos fazer um quadrado preto. Mas peraí, a gente, então vamos ficar de fora? Pera, bota a cabeça pra pensar. Quando aconteceu o Black Lives Matter, que todo mundo começou a colocar quadrado preto, eu fiz a minha primeira mentoria de todos. Eu não imaginava que eu faria mentoria um dia. Não tinha isso na minha cabeça. Eu fiz a minha primeira mentoria de todas, que se chamava Zoom 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 Criativo, que era o nascimento do Zoom, da ferramenta do Zoom. Uhum. Tinha acabado de chegar. Eu criei o Zoom 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 Criativo. Não divulguei nas minhas redes sociais e divulguei somente para conhecidos... que eu faria uma mentoria, um workshop, na verdade, um encontro único, só para empreendedores pretos. Então eu peguei aquele momento...
Um produto.
Não, de graça.
Sim, sim.
Eu falei assim, qual que é a forma que eu ajudo? Eu vou ajudar colocando um quadrado preto no meu feed? Não. O que, que eu posso fazer realmente para ajudar? Cara, veio uma ideia criativa que eu... tanto estaria fazendo algo que eu poderia ajudar as pessoas, quanto dentro desses grupos acontecia duas coisas. Olha que legal, o Gil tá dando o help dele como ele pode, e o Gil é o mentor.
Uhum.
Então, eu fiz isso, e isso me deu o primeiro formato, foi a minha primeira experiência dando mentoria sobre rede social para até hoje. Uhum. Até hoje, essa galera me manda mensagem, fala assim, caramba, Gil, lembro aquela vez que você fez essa história. Então, eles me mandam recebidos, às vezes, tipo,
legal,
dos negócios deles, falando assim, cara, aquela vez rolou isso, você é um contato que eu tenho, uma história que eu tenho, não sei o que, tal, tal. E isso me levou para um lugar também criativo, que é, eu fiz a mesma coisa no Dia das Mães. Quer dizer, já é o segundo ano que eu faço isso. Todo mês das mães, ao invés de eu fazer um post com flores ou eu fazer uma frase de efeito, não sei o quê.
Todo mundo espera.
Eu fiz um negócio que chama Mãesterclass. Então a Mãesterclass, no mês das mães, eu faço um workshop somente para mães empreendedoras de graça.
Legal. Muito bom.
Que eu capto lead.
Sim.
Eu faço. Meu público é 76%. Do Instagram, 76% feminino. Já foi mais. Hoje em dia ele é 76% feminino. Então, eu, cara, me posiciono. Como é que a Claro se posiciona? Como é que. Essa é a minha forma de me posicionar.
Não, incrível. Incrível. Gil, eu acho que. Quem tá ouvindo aqui, se tiver com um caderninho, essa pessoa já anotou várias dicas muito preciosas em relação a isso. Não, não precisa nem fazer o brand finance. Mentira, precisa fazer sim, porque a gente entra na profundidade disso. E pra gente fechar, eu queria que você deixasse um conselho pra quem quer construir marca usando rede social.
Faz o brand. Não, tô brincando.
Faz o brand de perto,
próxima turma. Olha só, cara, assim, pra quem quer fazer rede social, o meu principal conselho é você construir na sua, partir do lugar estratégico para você poder criar. Essas duas, parece até básico, né, cara? Assim,
mas o básico precisa ser feito e dito, porque nem o básico as marcas fazem.
Exato, cara. Você precisa ter estratégia e você precisa ter criatividade. Precisa ter essas duas coisas. Porque se você for só criativo, você está sendo artista. E você está só se expressando e talvez você não venda. Se você for só estratégico, você não se diferencia. Você não atrai, você não chama atenção, você não retém. Então, essa combinação de coisas que, por acaso, eu trabalho no Brandfulness, porque o Brandfulness ele passa por todo um caminho estratégico em que eu vou encontrar diferenciais. Todos esses exercícios que eu falei, começo a entender como parte do negócio. Né? O Brandfulness ele está dentro de uma mentoria minha que chama Pimpa Business. Então, o Pimpa Business... ele justamente atua no negócio. Eu tenho um... Posso contar uma bem rápida?
Pode, claro.
Eu tenho uma mentorada minha que ela chegou para mim e ela tinha um negócio que ela fazia bolos e pães. Bolos de aniversário e pães. E quando ela abriu a conversa comigo, chamava... O perfil dela chamava padaria alguma coisa. Não, eu não lembro direito. Mas quando ela abriu a conversa comigo, ela tinha no fundo da parede dela uma imagem de Jesus Cristo, assim, pendurada, assim. E ela, no papo sobre o negócio, me perguntou, você acha que eu deveria continuar fazendo bolos? Você acha que eu deveria fazer só pães? Então ela me perguntou isso. E na primeira mentoria, numa mentoria que dura 4 meses, no primeiro encontro nosso, eu falei pra ela assim, como que você entrega seus produtos? Ela falou assim, ah, quando eu mando meu produto, eu mando um bilhetinho com uma passagenzinha bíblica. Então, guarda isso. Cristo lá atrás, passagenzinha bíblica na frente, tal, tal, tal. Eu falei, quanto que você ganha? O que você mais gosta de fazer? Minha especialidade é o pão. E eu falei, por que que você não abre mão do bolo? Ah, porque o bolo ainda tem uma demanda. Quanto que é a demanda? Ah, 1, 2 bolos por mês. Eu faço, não é demanda. Vão mudar essa demanda agora. Cancela o bolo. Você não gosta de fazer o bolo. Não gosta de fazer o bolo. Cancela o bolo, foca no pão. E vamos mudar esse perfil aí, vai ser agora o pão nosso. Por quê? Você vai vender pão dentro do storytelling religioso.
Uhum.
E ela faz um produto que é maravilhoso, que é uma focaccia, que ela sabe decorar. Então ela faz um cenário dentro da focaccia. Eu falei, faz isso religioso e vamos vender isso. Assim, o perfil dela mudou. As fotos dos pães, a mensagem por trás. Sim. E virou de sair uma coisa que eu faço pães e bolos para qualquer ocasião, genéricos. Eu tenho um produto com um storytelling do pão nosso, de um produto religioso. Então, o conceito dela é tomar e comer. O conceito é tomar e comer.
Maravilhoso. O nome é muito bom.
O nome é muito pão nosso e tal. Muito bom. E o que ela faz? Ela entrega um produto com o propósito de reunir a família na mesa. O momento sagrado da mesa. O momento de... Então, todo o storytelling dela constrói para isso. E aí ela pode ensinar as mulheres da igreja a fazer a focaccia do jeito que ela faz. Ela pode vender... Ela cria um nicho, uma comunidade baseada no negócio. No nascimento do negócio. Então, isso é estratégia com criatividade.
Não, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Anotem essa última parte aí, quem tá com o caderninho, porque perceba uma mudança sutil, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Você troca de nome, você foca no negócio e adequa ao contexto.
Óbvio, quando você tá perdido sentido ainda, exato, né? Você, não vou fazer uma mudança no seu, quando você já tem um negócio rolando, né?
Exato, mas o que eu acho mais legal da história é a adequação ao contexto. Então, se você tem um contexto em que ela é religiosa, que ela já usa dessa linguagem para falar, e agora o negócio dela se torna, de fato, uma extensão dessa personalidade, maravilha. Receita de sucesso muito boa. Gil, muito obrigado pelas contribuições, pela generosidade de vir aqui e falar um pouco mais sobre rede social e como construir marca pelos exemplos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Branding Todo Podcast.
Cara, eu te agradeço muito, muito, muito legal, assim, quando eu vi a coisa Povo da Galileia, achei demais, assim, super... Me pegou muito.
Eu demorei pra trazer esse nome, viu, porque eu não gostava de Cidadão da Galileia.
Cara, mas eu acho demais, cara.
Então
eu acho...
todo mundo falava
sabe
isso.
Sabe o que é demais? Porque aquilo que a gente falou no começo, né, cara? Tem propriedade, né, cara? Sim. É seu, né? Sim. Quem mais faz isso, né? Mas eu imagino que você, por estar convivendo com Galileu há tanto tempo, você fala assim, cara, mas isso eu já ouvi, isso eu já passei, isso eu já...
Era piada, né? É, Galileu da Galileia sempre, é uma das coisas que eu sempre ouvi. Mas eu tinha incômodo com o nome, eu achava ele pobre, assim. Cidadão Galileu eu achava meio pobre. Não sei, na minha cabeça, na época. Falava, cara, eu acho que ele é meio blé, meio
sabe. Cara, não, você como diretor de arte de origem, você ressignifica, porque você tem um estilo, você tem um bom gosto, você tem uma história. Então, quando você cria os Cidadãos da Galileia, você traz um empoderamento pra essa história. Então, ela não fica ali, né, da solta, Galileia, né? Galileia.
Sim, é. Não é que ele faz parte de um vilarejo lá da...
Não, cara, é um ressignificado pros Cidadãos da Galileia.
Não, maravilhoso. Que bom ouvir isso de você. Então, tô no caminho certo, Cidadãos da Galileia. São uma comunidade incrível. A gente tem uma comunidade no WhatsApp também chamada Cidadãos da Galileia. Então, assim, muito obrigado mais uma vez.
E eu que te agradeço, cara. Muito obrigado.
Se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelinhas no seu player favorito e mandar pra pelo menos 3 pessoas conhecerem a história do Gil e como construir marca usando social media pra gerar diferenciação. Lembre-se de mandar, porque se você não fizer isso, seu passaporte de Cidadão da Galileia vai ser bloqueado e seu visto vai ser negado. Você nunca mais vai acessar nenhum conteúdo meu. Então eu sei que você não quer isso, manda para 3 amigos e a gente se vê no próximo Branding Tudo Podcast. Um abraço. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileuNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.